Olá, meu nome é Gabriel Bittencourt, eu sou chefe do Centro de Qualidade em Horticultura da Ceagesp, também o entreposto nosso mais famoso, muito conhecido como CEASA São Paulo. É a seção de pesquisa e desenvolvimento da Ceagesp. Agradecer o convite da Agrivale e do Notícias Agrícolas para falar um pouco desses produtos. E a minha ideia durante essa apresentação é falar, é rápido, né? A gente não tem muito tempo, mas falar com ênfase da CEASA, do mercado atacadista. Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar desses cinco produtos muito importantes: a cebola, cenoura, alho, tomate e batata. Pode se ter uma ideia da importância desses produtos na comercialização do mercado atacadista. Todos os cinco estão entre os mais importantes na comercialização. Quatro deles em volume comercializado, com exceção do alho, mas os cinco têm uma importância muito grande no valor de comercialização das CEASAs brasileiras. A CEASA é um lugar muito interessante. Ela é um hub logístico. É onde todos os produtos de HF se encontram e dá prosseguimento à cadeia. Então, quando você vai no supermercado, que você vê lá a cebola do Alto Parnaíba, melão de Mossoró, maçã de Santa Catarina, batata do Paraná, isso aí acaba dando certo graças à existência desse hub, né? A maior parte dos varejos do Brasil dependem desse hub para funcionar. As três grandes redes são mais ou menos 30% do mercado, elas não dependem tanto, mas também elas são muito abastecidas por fornecedores que estão na CEASA, e mais ou menos 70% dos varejos do Brasil dependem das CEASAs para funcionar. Bom, a Conab, ela consolida tudo, né? A Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento do Ministério. Dentro desse ProHort, ela consolida mais os dados das principais CEASAs do Brasil. Está nesse link aí embaixo. Então, as CEASAs brasileiras em 2019 comercializaram mais ou menos 6 milhões de toneladas de fruta. Um valor de comercialização, hortaliças, flores e frutas, hortaliças e flores, um valor de comercialização mais ou menos de 15,6 bilhões de reais. Algumas CEASAs importantes estão fora do sistema da Conab, como a rede do interior da Sagesp, a Sagesp tem 12 CEASAs no interior de São Paulo, Salvador, e o mercado do produtor de Juazeiro, que é bastante importante, inclusive para a cebola, que é um produto que nós vamos falar aqui hoje. Eles estão fora. Bom, desses produtos, para se ter uma ideia da importância deles, o produto mais comercializado em todas as CEASAs é a batata, como tá demonstrado. É um produto que nós vamos falar isso. Então, é um produto de uma importância imensa. As CEASAs brasileiras, mesmo sem essas que eu falei, elas comercializaram mais de 1 milhão de toneladas de batata no passado. Segundo lugar, o tomate. A cebola vem em sexto lugar. Aí no meio tem algumas frutas, né, com 512 mil toneladas. A cenoura, com mais ou menos 300 mil toneladas. E o alho, em 33º, com 100 mil toneladas. Só que quando se fala em valor de comercialização, a batata também é o principal produto comercializado nas CEASAs do Brasil, valor aí de 2 bi e meio de valor de comercialização ano passado, 2020. O tomate, 2 bi e 200. Aí é que está o alho, né? O alho é o 33º em quantidade, mas como é um produto de muito alto valor, o alho é o quarto lugar em valor de comercialização. 1 bilhão e 800 milhões, mais ou menos. A cebola, 1 bilhão e 350 milhões. E a cenoura, com valores perto de 600 milhões de reais de comercialização. Então, são cinco produtos importantíssimos na comercialização de HF do Brasil. Eu vou falar muito depois dados da Ceagesp, né? A Ceagesp acaba sendo um laboratório excelente para a gente analisar isso. No alho, a Ceagesp é uma exceção. A Ceagesp, ela não é o principal entreposto do Brasil de comercialização de alho. O Rio de Janeiro está bem, está bem na frente. É, a gente vai ter que entender um pouco esse motivo. Mas talvez importação, mas talvez seja um polo de importação. E aqui em São Paulo tem a zona cerealista, né, que acaba dividindo um pouco a comercialização do alho, da cebola e da batata com a CEAGESP. A zona cerealista no centro de São Paulo, lá, perto do Mercado Central. A batata, a CEAGESP é a maior do Brasil, mesmo dividindo a comercialização com a zona cerealista, então uma quantidade imensa, né? Quase 250 milhões de toneladas de batata por ano na CEAGESP. Então a gente tem um laboratório muito bom para batata. A cebola, 110 milhões, com valores muito parecidos com Rio de Janeiro e Ceasa Minas. Então, só que a gente começa a entender que para alguns produtos a CEAGESP ela perdeu a importância de redistribuição para o Brasil. Ela é uma CEASA hoje muito mais de abastecimento da Grande São Paulo, muito importante, mas muito voltado para o abastecimento da Grande São Paulo. Cenoura, a gente é maior, com 77 mil toneladas, bem acima da CEASA Minas. Tomate, aí a gente tem um volume muito maior do que as outras CEASAs do Brasil. Então a gente pode supor que a CEAGESP ainda tem um grande papel também na redistribuição de tomate pelo Brasil. E tem mesmo, né? Tem muito reenvio de tomate da CEAGESP para outros, para o interior de São Paulo e para outros estados. Bom, a alho é um produto mais complicado, porque tem a questão do alho chinês. Né, que concorre muito com o alho nacional. Na verdade, eu acho que não concorre, né, eles ocupam hoje nichos muito diferenciados de mercado. Então, o alho, você vê aí que a sazonalidade do alho brasileiro está muito concentrada no segundo semestre, a partir de agosto, e no primeiro semestre ele é bastante complementado pelo alho argentino, que mantém esse mesmo nicho de alho de alta mais qualidade, que vão para melhores lojas de fornecimento. O alho chinês, ele tem uma importância muito grande, mas ele ocupa um nicho de mais de preço, de lojas mais de combate, do que não é um nicho bem diferente do alho roxo. A batata, né, que então, como todo produto que tem problema com a chuva, né, muito parecido, quase todos esses produtos têm problema com verão e com chuva, dificulta a produção. E a batata, ela também mantém uma sazonalidade bem marcante, né, com maior quantidade de preços altos. Esses preços estão todos atualizados, é um preço médio, mas estão todos atualizados pelo IGPDI, né, estão todos deflacionados. Então, naturalmente, a batata tende a um preço menor, maior em abril, maio e junho. Isso pela maior dificuldade de produção nessa época. Nessa época, na CEAGESP, quase toda a batata vem do Paraná, um destaque para a região de Curitiba e de Guarapuava. E no segundo semestre, como pega o inverno e seca, é mais fácil produzir. E aí vem muita batata do interior de São Paulo, com destaque para Casa Branca, região de Casa Branca, um pouco a região de Tapetininga. E um pouco do Alto Paranaíba, perto do Triângulo Mineiro também. E o mais interessante é isso, né? Você tem uma oscilação de preço pelo que acontece na roça, pela dificuldade maior ou menor de produzir, mas como a CEAGESP é um mercado muito ávido, praticamente os atacadistas nossos conseguem manter uma oferta muito constante durante o ano inteiro. E os preços oscilam. Isso é muito diferente de fruta, né? Fruta, geralmente, você tem uma sazonalidade, a quantidade diminui, o preço sobe e vice-versa. Para esses produtos, não. Quase todos esses cinco produtos se mantém na CEAGESP uma oferta bastante constante e o preço oscila em relação àquilo que acontece na roça. Então, isso a maior facilidade de produzir batata em lugares mais próximos no segundo semestre mostra um abaixamento de preço médio desses todos esses anos aí. A cebola, parecida também. O preço muito mais barato no final do ano. Primeiro semestre, o fornecimento é quase todo de Santa Catarina, depois vem Argentina, e depois, no segundo semestre, o fornecimento de regiões mais próximas e com mais facilidade de produzir, que é é o Alto Paranaíba também, e a região, e um destaque também a região de Monte, e Piedade alguma coisa ainda, a região de Monte Alto aqui no interior de São Paulo. Mesma coisa, né? Os preços mostram aquilo que acontece na roça, e a Seagesp mantém uma sazonalidade de uma oferta de cebola, a quantidade que entra lá, bastante constante. Então isso mostra que os produtores acabam também priorizando o mercado da Seagesp. Então o ano inteiro tem cebola na Seagesp com o preço oscilando muito em função daquilo que está acontecendo no campo. Cenoura, parecido também. Os preços bem mais altos, agora nesse período que nós estamos agora, fevereiro, março, abril, também por questão de climática, chuva, temperatura mais alta. E no segundo semestre, preço bem mais baixo pela menor quantidade, temperaturas mais baixas e menor umidade. Quase toda a cenoura da Seagesp, ela vem do Alto Paranaíba, na região lá de Santa Juliana, de São Gotardo, é praticamente toda a região que fornece, né? A gente sabe que o Nordeste tem uma importância grande a região de Irecê. E mais ou menos uns 80% dessa cenoura ainda é levada em Piedade. Então a oferta vem como Piedade aqui perto de São Paulo, na região de Sorocaba. E uns 20%, mais ou menos, já vem lavada lá da de Minas Gerais. Então, os preços refletem muito aquilo que acontece no campo. Então, uma coisa interessante, já que está falando de controle de pragas e doenças, é bastante interessante investir, porque isso vale para cinco culturas, né? Quem conseguir produzir melhor nessa época de chuva e calor, ela tende a conseguir preços maiores. Mesma coisa a cenoura, então o preço. Em função daquilo no campo, mas os atacadistas conseguem manter uma oferta constante na Seagesp. O tomate é também parecido, né? Preços geralmente menores a partir de setembro até o final do ano. Janeiro varia de janeiro conforme o ano, né? Isso tem a ver conforme as chuvas adiantam ou atrasam no ano passado. Mas quase que historicamente, quase sempre, com algumas exceções, como a gente teve em 2012, a gente tem preços bastante altos para o tomate em março, abril e maio, e preços mais baixos. A partir de setembro até dezembro. Também tem a ver com a relação com o clima. Foi um produto que eu já consegui andar um pouco esses dias no mercado. O tomate, o grande fornecedor para essa época do ano ainda, alguma coisa de Santa Catarina já está acabando, e o grande fornecedor dessa época continua sendo o Sudoeste Paulista. Então, regiões da região de Apiaí, Ribeirão Branco, Buri, aquela região do Sudoeste de São Paulo. E aí, no segundo semestre, entra muito a região próxima a Campinas, ali, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, e alguma coisa do sul de Minas Gerais. Então, todos esses cinco produtos acabam tendo história muito parecida, né? São cinco produtos que eles não gostam muito de chuva e calor. Então é legal quando a gente vê essa parte fisiológica, e essa parte de fitossanitária, como isso acaba influenciando no mercado atacadista e, por consequência, no varejo, no preço final para o consumidor. Tomate também, o pessoal consegue manter uma oferta bastante constante. Mas com esse pico de preço geralmente meio histórico entre fevereiro, março e abril, um pico em março. Então, a ideia desse pouco tempo que a gente tem que falar é mostrar a importância da SEASA, né, do grande hub logístico que a gente tem, como você pode tirar conclusões muito importantes, e muito úteis, daquilo que acontece no campo, tanto em fisiologia, quanto em adubação, quanto escolha de variedades. Você juntando isso com aquilo que acontece no SEASA, você pode ter conclusões muito importantes. Então depois nós vamos conversar, vamos ter perguntas, a gente está à disposição. Bom, para finalizar, aqui vai meu contato, a gente está à disposição. Agradecer muito mais uma vez o convite da Agrivale, do Notícias Agrícolas. E agora vamos para as perguntas e para o debate. Mais uma vez, muito obrigado pela escuta.